Seja muito bem-vinda ao canal Pós-Moderno, esse podcast que tenta te trazer informações. Temos novidades? Agora eu estou com um sistema de captação de áudio substancialmente melhor, que vai fazer a performance sonora e o som que entra no seu ouvido fluir de uma forma mais natural. O mundo sem estado, você já pensou em como ele funcionaria? Pois é, esse é o segundo capítulo dessa longa discussão. E nesse capítulo nós tratamos dos dois assuntos principais: a universalidade da saúde, como a saúde funcionaria num caso de um mundo sem Estado, e quais são os argumentos contrários com relações de patentes. Então, fique à vontade e aproveite o seu instante. Sejam muito bem-vindos. Hoje temos casa cheia. Aqui na mesa é Vitor, que vos fala, Renan Medeiros Paes, Felipe Silva e Felipe Duarte. O tema de hoje, nós vamos dar continuidade no que a gente estava falando sobre a questão do mundo sem Estado, né? Então, temos aqui perguntas de ouvintes. Isso mesmo, o canal Pós-Modernos recebeu pergunta de ouvintes no 45 do segundo tempo. Então, eu vou mandar essa pergunta aqui para o Renan, para o Peco, para o Filipai, para quem se sentir à vontade para defendê-la. Richard Fogaça Linha Cotter, o nosso ouvinte, fez a seguinte pergunta. No Taiwan, que é onde ele está indo morar, tem uma saúde que funciona muito bem, barato, barata e é do governo. Inclui tudo: medicina, odonto, remédio, etc. Nos Estados Unidos, no entanto, onde a medicina ainda não é provida pelo Estado, que é privada, não funciona. Então ele pergunta: como faria para manter um livre mercado nessa área e dar certo? Porque, pela opinião dele, é algo muito caro, e se é caro, pode haver uma espécie de monopólio, algum sentido. Então, a pergunta do Richard, e que eu quero que vocês nos esclareçam, porque eu também tenho essa dúvida: como funcionaria para que não ocorresse o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que são tratamentos caríssimos, pessoas abandonadas nos seus nas suas funções. Para quem já assistiu Breaking Bad, fala-se que Breaking Bad só existiu porque é nos Estados Unidos, porque se fosse no Canadá o cara tinha tratado o câncer e estava tudo certo. Então, fica aí o questionamento para a gente começar: como é que funcionaria um
Se fosse no
sistema de
Brasil,
saúde
nem ia saber que tinha
sem
câncer.
Estado?
Só para constar, se fosse no Brasil, nem ia saber que tem câncer, nem ia conseguir fazer o exame. A primeira coisa que me passou pela cabeça, como é que ele controla, como é que garantiria custo e qualidade sem ter interferência do Estado? É isso que ele perguntou, né? Só para tentar entender.
Não, ele perguntou assim, ó: em Taiwan é um exemplo onde o sistema de saúde funciona e é público e é administrado pelo governo. Nos Estados Unidos, onde supostamente tem uma espécie de livre mercado, que não, a gente sabe que não é bem livre, mas existe um mercado de medicina mais livre e não controlado pelo Estado, acaba que não funciona muito bem. Lá as cirurgias são extremamente caras e não aparenta ser atrativo sob o ponto de vista de saúde.
Tá, então vai fechar exatamente com a minha ideia. Tem dois pontos. Um.
Só deixa eu abrir uma maneira. Taiwan é um país.
É uma concessão como se fosse Hong Kong.
É um dos top libertários, não
Pertence
é? É um dos top. É
a
um do...
China diz que pertence a
Não é?
ti.
Não, ele é bem.
Não,
Não, ele é
Hong Kong
Hong
que
Kong
é.
que é libertário.
Mas eu acho que ele também tá no. Não, acho que é
Não,
Singapura. Acho que é
é
Singapura.
Singapura. Taiwan é bem
É.
distante.
Taiwan, a China considera como pertencente da China.
Isso, mas
E
a
Taiwan, os
Taiwan.
taiwaneses não se consideram chineses.
Mas Hong
Eles
Kong também.
consideram a legítima China.
Tenta falar no microfone,
A
que
China
meu ouvido
considera a
tá
Taiwan a
difícil.
legítima China, né?
Essa administração do
Isso.
negócio é foda.
Tá, e a minha ideia é só tem dois pontos aqui, tá? Um eu tenho plena clareza e o outro eu não sei como é que resolveria. Aí vou jogar para vocês uma. Facilita a formação de novos médicos. Ponto. A segunda questão seria o seguinte: como é que tu garante num livre mercado que uma pessoa que gasta dinheiro, energia e conhecimento para desenvolver uma nova tecnologia ou uma nova técnica, por exemplo, um novo remédio, uma nova técnica de uma cirurgia, como é que tu garante que essa pessoa ela tenha um privilégio de ter gasto essa energia? Porque se a gente diz assim, ah, a pessoa desenvolveu, mas é de igual uso para todo mundo, por que que vai ter o estímulo de alguém gastar essa energia, esse tempo para fazer isso, né? Se vier sempre do privado, né? Então seria dois pontos. Um é garantir que tivesse mais formação, para ter mais concorrência. Só que agora é o seguinte, como é que tu garante no lado financeiro mesmo, de tecnologia e práticas médicas, que continue tendo incentivo?
É, bom, minha opinião, essa tipo, a área de saúde é extremamente... Tem várias maneiras de olhar para ela. Tem que olhar para ela tipo, como também uma área de tecnologia, que tu vai ter que, como o Felipe falou, vai ter que investir nela. Tipo, o pessoal vai trabalhar para criar coisas novas. Tu vai ter que ver a questão de social, que as pessoas têm doenças e tudo mais. Questão que tipo, pessoas não têm tanto controle sobre as doenças que elas vão ter. Então, tem vários aspectos que a gente tem que olhar, né? O ponto é que a gente está usando o exemplo de Taiwan, que é um país rico, né? Um país tipo, qual deve ser o PIB médio de Taiwan?
Já pesquiso.
É alto.
É um país alto. Pequeno, é, já favorece para a administração.
Isso. E a gente está comparando com os Estados Unidos, que não é um país que tem liberdade de medicina. Como o Felipe também falou, médico lá, eles têm uma associação de médicos que ela proíbe a quantidade de médicos se formar por ano. Assim, extremamente limitado. É limitado a questão de remédio, é limitado a questão de, tipo, tu quer fazer procedimento, todas as coisas o Estado regula. Ele regula, só que ele diz que, tipo, tu pode se contratar com quem quiser e ele não vai pagar nada. Mais ou menos lá. Eles também financiam bastante coisa publicamente também para veterano, para quem não tem condições. O que acontece? Nos Estados Unidos, não é um exemplo de lugar livre. Nem de longe. Assim, se tu quiser contratar com um médico lá, tu não pode. Um médico não, com uma pessoa qualquer para te fazer um procedimento médico, não pode. A pessoa precisa estar registrada no estado para fazer o que ela pode fazer.
Não, assim, ó, só uma observação. É, o PIB per capita de Taiwan é de 38.500 dólares
certo.
Na época de 2012.
Certo. E o PIB brasileiro?
Quase 4
até tá bem menos.
9.800 dólares.
Então, se tu olhar, tipo assim, o taiwanês, ele consegue... Se, mesmo que ele não tivesse uma saúde gratuita, né? Gratuita não, que ele paga, né? Porque ele paga pela saúde, no fim das contas.
Uhum.
Mesmo que ele não tivesse uma dada pelo Estado, ele teria total capacidade de pagar bem por uma saúde que ele, pela saúde que ele quer. Porque ele é uma pessoa, ele tem bastante renda. Então, o que acontece? O taiwanês, ele paga pela sua própria saúde, no fim das contas, paga pelo governo. O governo vai lá e diz que quanto cada coisa pode custar. Mas ele se beneficia muito com a saúde americana, porque apesar de ser bem regulada, ela tem toda a questão... Os remédios são todos produzidos pelos Estados Unidos, né? São desenvolvidos... Nem todos, né? Mas muitos são desenvolvidos lá, muitos procedimentos são desenvolvidos lá, muitas técnicas são desenvolvidas lá, muita coisa é desenvolvida nos Estados Unidos. E por que só nos Estados Unidos, não tanto na Europa, não tanto na China, não tanto no, na América do Sul, né? A resposta é isso, porque os Estados Unidos, além de ser rico, ele ainda tem um incentivo maior para esse tipo de situação. O empreendedor americano, ele pode ganhar dinheiro fazendo coisas novas. O empreendedor taiwanês, ele vai vender para o governo a ideia dele. Não tem muito para onde vender, sabe? Então, não tem tanto incentivo. Mas como ele recebe dos Estados Unidos, tá tudo certo, sabe? Ele ganha o benefício do capitalismo, ele está ganhando por fora, né? Só que ele... Enfim, acho que é isso. Não sei mais muito o que dizer, na real. É que, tipo, teriam outras alternativas também a ser faladas, né? Essa questão de, tipo, as pessoas, elas estão interessadas na sua própria saúde. As
certo.
Pessoas vão pagar plano de saúde para isso. Aqui no Brasil, a gente tem uma saúde gratuita, e a gente paga plano de saúde porque um plano de saúde é melhor que a saúde gratuita, que o governo disponibiliza. Então, é isso.
Mas assim, ó, vamos lá, o plano de saúde é algo que é privilégio de poucos, né?
Certo.
Pelo menos no Brasil.
Uhum.
E...
Mas 50, 60 milhões de pessoas tinham, tá? Plano de saúde no Brasil. Quer dizer, posso estar muito enganado, mas...
Sim, não. Eu não sei os números.
Vamos lá. E o SUS é, querendo ou não, uma esperança para quem se encontra nas piores situações.
Certo.
Certo? Eu entendo que seria interessante que o governo tivesse a alternativa de oferecer, optar pelo SUS ou não, ok?
Uhum. Você
paga tanto por mês e tem o SUS e não paga, não tem, ok?
Ok.
Como se ele fosse um plano de saúde concorrente.
Certo.
Competindo. Porém, eu não consigo ver pessoas de classes inferiores tendo acesso a certo tipo de tecnologias, tratamento, medicamentos, etc. Eu não sei. Para mim parece que essa questão do social na saúde, ela ainda é muito forte.
Certo. Assim, ó, a gente, como um ser humano, né, a gente trabalha, consegue nossas coisas e tenta prosperar. É inevitável que recursos são escassos. A gente não, tipo, se a gente pudesse dar saúde de graça, boa qualidade para todo mundo, a gente daria, não é um problema, sabe? Só que a gente tem que escolher para onde é que a gente vai investir nosso dinheiro. Se a pessoa, ela não tem, como é que eu vou dizer? Falou, a gente tem classes no nosso país que são baixas e não tem condições. Mas daí a gente tem que perguntar, por que essas classes não têm condições se tem países que não têm classes tão ruins quanto as nossas, né? Com tão poucas condições. Esses países, eles cresceram muito sem precisar da saúde de graça, sem precisar da educação de graça, sem precisar dar um monte de coisa de graça, que na verdade não é nada de graça. Eles vão tirar das pessoas para dar para as pessoas. E nesse processo se perde toda a competição de mercado. Porque quando o governo ele tira para dar, ele dá do jeito dele, ele dá do jeito que ele acha bom. Ele dá, tipo, dando salário alto para administradores, né? Administradores do Estado são salários altíssimos, para juízes, para um monte de gente que eles querem dar salário alto. Mas daí, tipo, para professor, para médico, que são as coisas gratuitas, ele dá um salário razoável ali. O médico, ele não se sente tão confortável em atender no SUS, assim, ele, tipo, ele faz o mínimo de atendimentos possível, ele não tá, claro, né, não, sempre há exceções, tipo, só que o incentivo não tá ali para um médico se esforçar tanto no SUS quanto tá em outros lugares, de, tipo, realmente atender o máximo que ele puder, sabe?
Só para colocar um dado aqui, o Brasil, eu tava vendo aqui reportagem, 70% dos brasileiros não tem plano de saúde. Só que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, né? Então, 30% ainda dão 60 milhões de habitantes, né? Então, quando a gente olha no número global, é muita gente pagando plano de saúde. Quantos bilhões tem de faturamento, né? Esse segmento no Brasil. Só que se for pensar, plano de saúde no Brasil não é um sistema que desenvolve nada, né? Ele não gera um conhecimento novo, ele não gera um remédio novo, ele não gera uma tecnologia nova. Ele só está trabalhando, às vezes, em cima de um subjetivo, né? As pessoas, um risco, é um seguro de... É um seguro, né? Não é... É só uma forma de um seguro para tu ser atendido. Não, não deixa de ser isso aí. Agora, um ponto que eu acho que a gente não está levando em consideração é o seguinte. Quando fala Taiwan, Estados Unidos, e quando a gente traz para o Brasil, a gente esquece de um efeito cascata que dá. É o seguinte, por exemplo, a gente tem um péssimo saneamento básico. O quanto que se gasta com saúde no Brasil só para solucionar questões de saneamento... provindas de falta de saneamento básico. Então, por exemplo, assim, ó, para mim, a saúde era dividida em alguns pontos. Por exemplo... Tem doenças que são, por exemplo, um câncer que tem muito estudo até hoje que não consigo comprovar qual foi o motivador exato dele. Mas acontece, então tu precisa de um plano de saúde, tu precisa às vezes de um médico, de alguém especializado, de remédio, tecnologia, para poder tentar tratar disso daí. Agora tem doença, por exemplo, que é causada por causa de uma infecção alimentar, entendeu?
Uhum.
Então, tu estás utilizando o mesmo sistema de saúde, às vezes, para tratar algo que veio por causa de uma mutação genética... E mesmo sistema de saúde para tratar algo que foi por causa de uma falta de saneamento básico, entendeu? Então, ele é o custo para manter toda essa estrutura, por exemplo, num país subdesenvolvido que nem o Brasil. Então, a gente tem subdesenvolvimento, questão urbana, e subdesenvolvimento também no custo de saúde, né? Mas, para mim, o que mais pega, assim, de questão de liberdade, ou não ter liberdade de país, é o incentivo. Ninguém respondeu até agora, mas qual que é o incentivo que a gente dá para continuarem a ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo não ficar quase inviável de se consultar aqui nos Estados Unidos, né? Porque Estados Unidos, pelo menos, a gente tem uma experiência de filme, né? Filme, seriado, a gente não vive lá para saber certinho. Mas, pelo que eu entendi, boa parte do norte-americano tem um plano de saúde, mas se o bicho pega mesmo, boa parte do plano também não cobre algumas coisas básicas lá deles, né? Então ele sofre bastante e endivida a pessoa até o resto da vida, né?
É, mas daí, tipo, depende do tipo de doença. Então, tá pegando casos extremos, que a pessoa, tipo, teve um câncer, que daí, o tratamento, a pessoa quis, tipo, tu vai pra uma sala de hospital e tu vai ficar num tratamento ali por meses e anos e, tipo, e com um tratamento caro, sabe? Um tratamento caro que a gente tá pagando aqui no Brasil também. Mas, tipo, nem todo mundo no Brasil tem condições melhores pra tratamentos de câncer também.
Mas agora, uma coisa que eu acho que talvez ajude é porque a gente tá numa fase da humanidade... de tecnologia que ainda te obriga a tu estar num ambiente desse hospital.
Tá.
Tá muito perto, acho que daqui a 15, 20 anos, de tu ter o leito diretamente na tua casa. Sim. Então, talvez esse custo de medicina vai baixar assim, ó.
Uhum.
O que a gente está discutindo hoje, talvez daqui a 20 anos a gente não fale mais.
Só deixa eu abrir um
pelo menos em país assim, evoluído.
Hoje a medicina, elas ficaram socializadas no redor do mundo nos últimos 50 anos, assim, mais ou menos, né? Não, é uma coisa, é um fenômeno recente. É um fenômeno recente, assim, tá, 70 anos, vai. 70 anos? Daria isso, né? 70 anos. É um fenômeno extremamente recente. Então, tipo, todo o glamour que o médico tinha por ser um serviço privado, tipo, se tu se tornasse médico, tu venderia teu serviço de médico no serviço privado, que é lucrativo, um serviço de médico no serviço privado. Então, tinha todo o incentivo para as pessoas se formarem. Isso aí ainda tem hoje em vários lugares do mundo. Só que, por exemplo, assim, o Canadá, ele já é socializado já há bastante tempo, e tem regiões do Canadá hoje que estão sofrendo com falta de médico. Porque o médico não ganha no Canadá, o que ele está fazendo? Ele está indo para os Estados Unidos. E está acontecendo isso lá. Daí o que acontece? Taiwan hoje ela tem bastante médico, porque lá tem incentivo e tal. Só que conforme o governo quiser, tipo, ah, não, vamos reduzir essa... Porque a gente sabe como é que funciona...
Governo.
É, governo. Ele é o único comprador de serviços médicos. Então, ele decide o preço. Se ele decidir um preço abaixo do mercado, as pessoas se incentivam a estudar para medicina, menos pessoas vão se formar. Hoje não é um problema tão grande ainda, mas tem tendência a ficar maior, entendeu? Por causa disso.
Entendi.
Mesma coisa no Brasil. O governo incentivou tanto novo médico, que hoje ser médico já não é mais tão bom quanto era antes, né? Já Sim. reduziu um pouco, assim. É isso. Só tomar esse cuidado que às vezes as coisas... O socialismo, ele tem essa... As coisas socializadas, né? Elas têm sempre esse negócio. Tem um boom inicial porque tu tem muita mão de obra que tu consegue usar bem, mas depois a mão de obra ela vai ficando escassa, né? Porque as pessoas... Se tu só vai vender pro governo, tu vai pensar duas vezes antes de entrar para aquele negócio.
Porque não há incentivos, é só questões também... É, mas aqui em parte da filosofia socialista é que tu tenha, por exemplo, que tu seja médico pelo amor à medicina, pelo amor a cuidar das pessoas, entendeu? Então o salário não deveria ser uma coisa importante.
Só se for médico público, né? Porque os caras ganham muito pouco, cara. Já viu esse médico municipal quanto ganha?
Não.
Cara, R$2, cara.
R$2.000 pra trabalhar 4 horas por
dia? Depende do concurso, sim, cara. Quer dizer, não sei quantas horas. Deve ser poucas, mas...
Não, deve ser 4 horas, né?
É.
Mas daí qual é a qualidade desse médico? Qual é a qualidade do serviço, sabe?
Eu nem sei como é que os caras pegam esse tipo
de serviço. Aí a pergunta é, liberdade econômica, como é que vai ter esse incentivo? Como é que garante o incentivo junto com acessibilidade? É difícil,
acessibilidade, acessibilidade vem da competição, né? As coisas elas ficam mais baratas conforme tu tem competição.
Mas se tu cria patente, por exemplo, na liberdade pode ter patente?
Não, na liberdade não tem propriedade intelectual, é uma invenção estatal isso. Tu não tem como.
Aí por que alguém vai gastar energia para inventar algo que vai ser de todo mundo? Qual vai ser o incentivo dessa pessoa?
Porque ela vai ser a primeira pessoa a ter aquilo ali, ela pode vender aquilo ali muito mais rápido, ela tem uma vantagem competitiva.
Mas não vai vender porque é coletivo?
Não. Tu vai criar um produto e tu vai ser o primeiro a ter aquele produto. Não é porque tu inventou, tu botou produto no mercado que todo mundo vai ter uma fábrica pronta para produzir aquele produto. Demora, leva um certo tempo pro negócio funcionar.
É que nem a Bitcoin, cara. A Bitcoin não é o principal, não é o projeto melhor atualmente. Só que foi inventado primeiro e tem maior fama, cara.
É mesmo, a Bitcoin não é o melhor projeto hoje, tem mais seguros, é isso?
Assim, em relação a trocas rápidas, com certeza não é o projeto melhor. Tem transação que pode levar no mínimo 10 minutos.
Caramba.
Então, tem outros projetos que são bem mais rápidos, são instantâneos. Só que a Bitcoin tem a maior fama, né? E a maior segurança, eu acho, não sei.
Uhum.
Assim, um exemplo que eu posso te dar, assim, Bruno. A gente tem a China e tem os Estados Unidos, né? Tu foi na China recentemente, não foi? A China é um país que está hoje extremamente industrializado, tecnológico, né? Só que a China ela começou a investir em tecnologia nos últimos 20 anos só. Ela não tinha condições de investir em tecnologia antes. Então, todo o avanço que ela teve... Porque quando tu começa a investir em tecnologia, ainda leva... Tem um certo tempo até tu começar... Tipo, a China hoje, ela ainda é copycat, né? Ela não inventa muitas coisas novas. Ela tá começando a fazer isso agora.
Tá aprimorando ainda.
Então, o que acontece? Nesse tempo todo que a China avançou, ela só avançou esse tempo todo sem precisar criar nada novo. Ela só chegou onde o mundo desenvolvido já estava. Então, qual é o meu ponto? Meu ponto é que, assim, tu tá preocupado em desenvolver coisas novas ao ponto que, assim, o mundo inteiro não tá nem... Quando o mundo inteiro tiver desenvolvido o suficiente, porque as pessoas alcançaram o estado de igualdade, assim, de econômica, tu vai ter muito mais... Imagina todo o mundo inteiro tem capacidade de chegar no nível da China, de capital, só produzindo, sem desenvolver nada, porque foi assim que a China fez. Não necessariamente, né? Se todo mundo fizesse ao mesmo tempo, talvez não desse, mas enfim. Sempre tem alguém que queira comprar, né? Vai ter competição, mas enfim.
Nem todo objetivo do ser humano é econômico, né? às vezes, quando tu quer desenvolver alguma coisa, tu tem o...
Sim.
Tu tem como prêmio
até
ter um nome, ser o desenvolvedor
daquilo. Profissional, exatamente.
Com certeza, cara. Tanto que, com certeza, o primeiro objetivo de todo mundo é o dinheiro, com certeza. Mas depois que tu passa esse nível de não se preocupar mais com dinheiro, tu vai ter outros tipos de objetivos. No mérito, desenvolver a tua história.
Mas essa ideia do socialismo que não funciona.
Qual?
De tirar todo esse vínculo financeiro.
Tu não tá tirando o vínculo, né? Tipo, tu tens o vínculo porque até um certo nível que a pessoa se sente, tipo, agora estou satisfeito e agora, sim, eu vou fazer pelo bem da...
Mas é o que nunca alcançou, né? Botou todo mundo no patamar baixo e diz assim, agora todo mundo é igual. Só que no ruim, né? Não todo mundo igual no bom.
É, que o socialismo, ele quer igualar todo mundo, né? Ele não dá nem chance pra...
Igualar,
nesse caso não tá igualando. A pessoa, ela decide qual é o patamar que ela se sente satisfeita e a partir dali ela volta a entregar pra sociedade, sabe? Se ela se sente satisfeita, se ela não se sentir... Tudo bem, ela pode continuar produzindo mais dinheiro e buscando uma forma de se diferenciar. Agora, como é que a pessoa se diferencia no mercado, Felipe?
Se diferencia?
Se diferencia no mercado. Como é que a China... Por exemplo, assim, a China hoje, ela não respeita tanto patentes, mas ela está começando a se diferenciar no mercado. Como é que ela está se diferenciando?
Preço.
Preço, qualidade e fazendo coisas novas também. Tu tem, tipo, sei lá, pega a Xiaomi lá, a empresa de celular. Ela tá tentando fazer várias coisas novas no celular. Já viu os celulares deles? Eles têm, tipo, celular com câmera de 48 megapixels.
Meu Deus.
Sabe? Então, tipo, é uma coisa que... E o celular é relativamente barato. Porque eu sei, porque o Guilherme comprou um desses dias.
Xiaomi, me patrocina.
Então, assim, ó. O que a pessoa tem que fazer? Num mercado, se tu quer se despontar, tu tem que fazer uma coisa diferente dos outros. Com ou sem patente, existe esse incentivo pra pessoa fazer uma coisa diferente. É que hoje a patente é um incentivo realmente desigual, assim, tipo, tu vai criar uma ideia e ninguém mais vai poder usar aquilo ali por 20 anos. Pega aquelas fritadeiras elétricas. Fritadeira elétrica agora, tipo, custa 200, 300 reais, sendo que antes ela custava, tipo, R$1.000, porque ela era patenteada.
Uma air fryer, tu tá dizendo?
Isso, é, uma air fryer.
Mas eu preciso muito de uma air fryer. Não, mas assim, ó, continuando sobre patentes, tá? Tem questões que, claro, tu fazer primeiro que os outros dá bastante vantagem competitiva. Como, imagina assim, desenvolver um carro elétrico eficiente. Isso aí, para outros chegarem no mesmo patamar, daria bastante trabalho. Uhum. Mas eu vejo assim, por exemplo, em soluções de engenharia, que é uma peça.
Uhum.
Mas o cara fez a peça, ele testou em laboratório, ele foi, gastou com teste, gastou com não sei o quê, botou um puta de um dinheiro... E daí ele fez a peça. Só que a tecnologia para fazer aquela peça não é tão avançada. O que tá caro nela é o design da peça. Exatamente. Para chegar naquele design, houve bastante gasto e bastante trabalho. Num ambiente onde não exista patentes, é o que acontece em vários locais da China. Tem regiões da China que eles fazem aqueles vasos pintados, aqueles vasos brancos pintadinhos azul, assim. E daí o que acontece? Todos são artesões lá, são muito bons em copiar. Então eles, pá, copiam os designs. Aí chega um e cria um design novo, todo mundo copia aquele mesmo design novo que aquele lá criou. Então,
A energia gasta é muito menor, né?
Exatamente, porque tu não precisa... Pra tu fazer uma peça de engenharia, entendi. Eu trabalho com alumínio, por exemplo. E o alumínio, tu fez o design ali, o outro do lado faz na hora. Eles sabem que tu já testou. Eles sabem que tu passou por todo esse caminho pra chegar lá, agora é só eles repetir e copiar. E daí há um custo, e eu entendo que tem que inovar e tudo mais, mas que fica menos interessante e menos incentivador tu fazer desenvolver um negócio novo, pelo menos nessa área, que não é de uma tecnologia tão restrita, é um pouco desestimulante. Agora, se eu entendo que, por exemplo, vocês podem dizer pra mim, não, mas isso é uma consequência específica em relação aos benefícios que tenha o restante da proposta, certo? Mas não vejo como...
Mas tu acha mesmo que o cara vai estar desestimulado a criar mais? Tu acha que ele vai... Não, vou empacar porque criar não vai me dar benefício econômico. Tu acha que uma pessoa que nasce com uma mente criativa vai se limitar porque o mercado não favorece para ela?
Não acho que é a mente criativa, eu acho que eu sou olhando sob o ponto de vista de empresa, né? Tu vai ter que investir um dinheiro pra...
Tá olhando o lado econômico, eu tô olhando o lado mais criativo e...
É porque normalmente o desenvolvimento de coisas mais, como é que eu posso dizer, com mais tecnologia envolvida, por exemplo, não é uma pessoa, né? Normalmente é um grupo financeiro, eu entendi que tem um, dinheiro...
Tem um gasto. E que pesado, às vezes é só o outro ver que ele já se percebe a ideia e consegue desenvolver algo parecido.
Então tu vê, por exemplo, hoje, que nem o caso da Tesla. A Tesla é um Musk que não inventou a Tesla, né? Ele comprou parte da empresa que já vinha com uma tecnologia.
Sim.
Uma coisa que eu não entendo até hoje, eu não sei se a indústria que já existe de automóveis, ela não quer fazer... Agora não tem mais como voltar atrás, porque a Tesla é tão disruptiva a empresa, mas, por exemplo, assim, ó, tem a BMW i3, o long range. Se tu compra esse carro long range, ele faz 160 km. Se tu pegar o Tesla mais barato, que é basicamente o mesmo preço do carro, pô, vai, se tu pegar o modelo completo lá, bem, vai custar mais caro. Mas é 600 km. Eu acho que o Tesla que menos faz alcance é o dobro de uma BMW, entendeu? Será que uma BMW, uma empresa centenária, não tem condições de desenvolver uma tecnologia? Agora eles abriram a patente, né? Tá aberta a patente da
Tesla, sim.
Da Tesla. Mas eu tô sentindo ainda que tá demorando. Eu não tô vendo as montadoras Ford, Peugeot, Chevrolet tão acessíveis que nem a gente tá vendo, por exemplo. É que a Tesla tá... Não é que tá acessível no preço, né? O marketing deles também é muito pesado, né? Mas depois eu queria até comentar uma coisinha sobre marketing que eu fiquei bem... Não é que não tem nada a ver, mas é só um parênteses. A Tesla hoje mundialmente é muito, muito famosa, né? Então não tem nem dúvida disso, né? Então eu tava em Hong Kong em outubro do ano passado, 2018, outubro de 2018, e eu fui numa concessionária da Audi. Então eu entrei numa concessionária da Audi, lá tinha um modelo que não tinha no Brasil. Dentro de uma loja, eu fui bater uma foto do carro, o vendedor, ele só faltou bater em mim, disse que eu não podia bater uma foto do carro.
Atrasado, né?
Não, eu virei pra ele e disse assim, eu fiquei tão revoltado que eu falei pro... Eu fiquei tão revoltado que eu falei pro vendedor, eu disse assim, só questão de marketing rapidinho ali da Tesla, eu disse assim, como vocês são ignorantes, né? Eu tô aqui batendo a foto de um carro, vou mandar pro Brasil, as pessoas que estão no Brasil que não tem esse carro, elas podem gerar interesse, eu tô fazendo marketing gratuito pra vocês. Se eu for ali na rua agora, eu te garanto que em 5 minutos vai passar 3 Tesla. Aí eu vou bater foto, vou mandar pro Brasil, sabe? Essa publicidade gratuita que a Tesla soube aproveitar, sabe? É porque eu sou um brasileiro em Hong Kong, sou um nada, falo inglês, tupiniquim, mas a vontade era ter chamado o gerente e entender que... A vontade era ter mandado um e-mail pra Audi e dizer assim, olha, é esse tipo de treinamento que vocês estão dando? Mas tudo bem, a gente tá falando de tecnologia e incentivo, né? A Tesla desenvolveu a tecnologia, só que olha que legal, né? Eles abriram a patente, será que eles têm tanta confiança no que eles estão fazendo? Porque se for pensar, tá aberta essa patente e não chegaram com o mesmo peso. Eu sei que a Chevrolet tem, né? A Chevrolet tem um Volt, né? A Chevrolet tem um Volt que é bem bom. Sim, só que o Brasil é enviado.
Só deixa eu abrir aqui, assim, ó. A Tesla abriu as patentes porque provavelmente tem segredos industriais ali dentro que eles não divulgam também, né? Eles não precisam patentear tudo que eles fazem. Eles podem ter segredos industriais e simplesmente não declarar. O Google é um exemplo bem forte disso.
Eu
eles
não
têm...
consigo entender esse ponto.
Tipo assim, tu pode desenvolver uma coisa
pra
dentro
mim tá aberto,
da...
Tá aberto.
Quê?
Pra mim, tá aberto, tá aberto.
Então, se tu tem patente, tu é obrigado a patente lá pública, né? Tu põe lá no registro lá e as pessoas sabem que tu tem. Agora, tu pode também desenvolver alguma coisa, uma forma de fazer, por exemplo, sei lá, o Teflon. Teflon não tinha patente. Não sei se tem patente, eu acho que não tem patente até hoje. Só que Teflon não é todo mundo sabe fazer o Teflon. Hoje já sabe mais, cada um tem suas formas. Mas quando começaram a fazer o Teflon, as outras empresas não sabiam replicar aquilo. E não tinha patente pra saber replicar. Simplesmente não replicavam.
É que nem dizem da receita da Coca, tipo isso.
É, tipo, é um segredo industrial. Tu não precisa divulgar aquilo. O Google, por exemplo, ele tem vários segredos de como ele organiza o servidor deles, como ele desenvolve várias coisas.
Os algoritmos.
O algoritmo de busca deles é todo segredo e eles não têm patente sobre aquilo.
Pô, mas manter isso aí em segredo...
É, tu tem,
caras são bons.
Tem funcionários, tem contratos para manter esse segredo, né? Mesmo porque os caras também estão sempre avançando, né? Então, conforme eles avançam, eles vão liberando alguns segredos que já não usam mais. Eles, tipo, tem coisa de big data, de banco de dados e tudo mais, que eles já liberaram porque, tipo, agora a gente já tá tão mais para frente, eles chegavam a usar relógio atômico nos data center deles para poder fazer as consultas, coisa que, tipo, uma pessoa normal, uma empresa nova, não vai conseguir alcançar isso tão cedo, sabe?
Sim.
Mas, enfim, isso é... Só que só voltando ao ponto da questão do alumínio, que seria fácil de replicar, que não seria esse caso, a minha pergunta é assim, tipo, com que direito tu que desenvolveu um negócio, se tu se sente pra dizer que tu não pode, que ninguém pode olhar pro teu negócio e fazer outro igual? Qual é o teu direito pra isso, assim? Por que que tu se vê justificado a receber lucro por 20 anos? Porque 20 anos é um número qualquer, né? Poderia ser, vamos lá, por que que a gente não coloca, sei lá, 5 mil anos? Assim que tu desenvolveu uma coisa, tem 5 mil anos pra receber lucro dessa coisa.
Eu até aceito tu discutir o tempo, porque realmente tem um tempo de retorno, não pode ficar ad eterno,
sim.
Certo?
Uhum.
Mas há sim um custo, há um custo enorme para tu desenvolver.
Eu não tô dizendo que não tem um custo, eu tô perguntando assim, ó, tu assumiu aquele custo porque tu quis, voluntário teu. Agora, assim, porque eu assumi esse custo, a sociedade tem que me devolver de
não,
volta.
Não, não acho isso. Eu só tô falando que a partir do momento que não existe esse incentivo, certo. Desincentiva eu pegar o meu dinheiro,
sim,
colocar no desenvolvimento e depois o cara ir lá e copiar todo mundo.
Sim, mas assim, ó, tu entende que...
Eu prefiro, então, esperar outros
sim,
gastar.
Sim, mas tu entende como os recursos eles são escassos. Então, como tu não tirou... Tu não usou o dinheiro pra fazer isso porque tu não vai ter um retorno bom aqui, tu vai tirar o dinheiro pra fazer alguma outra coisa que vai ter um retorno maior.
Certo.
Então, tipo, só porque tu não usou nesse negócio, não quer dizer que esse dinheiro não foi bem empregado. Tu tá assumindo de a priori que esse negócio... A priori, tipo, antes de testar, que é melhor tu investir o dinheiro num negócio que tu vai proibir os outros de fazerem do que tu investir o teu dinheiro num maquinário, por exemplo. Talvez o maquinário seja melhor. Tipo, tu vai lá investir no maquinário e produzisse mais coisas. Tu não produziu um negócio, não enriqueceu, não sei o quê, mas pra sociedade foi melhor o maquinário. Por que que a sociedade tem que dar o direito de ter uma patente sobre alguma coisa?
Eu tenho um ponto bom.
Vai.
Acabei de dar aquela googleada. Civilização, não vou dizer moderna, mas a civilização, cidades... essas cidades sociais que as pessoas convivem em conjunto. Quantos mil anos tem? Alguns mil, né? 10 mil anos, vamos dizer, desde o Egito?
A civilização tem uns 12 mil anos total.
Tá. Total, né? Contando Cristo e antes de Cristo, né?
Isso.
Mais ou menos, 8 mil anos antes e 2 mil anos hoje, depois.
Sim.
As patentes, as primeiras patentes registradas foi, eu tava vendo aqui, 1790.
Veneza, né?
Não, Estados Unidos. Estados Unidos criou a primeira patente. A primeira lei de patentes foi Estados Unidos, mas na França foi criada as primeiras patentes.
Mas a dos Estados Unidos já foi... Ela foi... Já tinha...
Leis de patente, eu tô falando.
Tá,
o
sim,
Estado
não.
Influenciando em patente, não só alguém...
Não, mas se eu não me engano, é mais velho que isso aí.
Não, acho que é recente, sim.
Não.
Tá, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, assim, vamos então criar um cenário. Uhum. Se for verdadeiro isso daqui. Se for verdadeiro que as patentes... Elas meio que surgiram juntos com o processo de industrialização, quando a humanidade deu essa revolução da industrialização.
Uhum.
Será que a gente não está exatamente onde é que a gente está? Com a quantidade de tecnologia que a gente tem, com a quantidade de informação que a gente tem, com essa progressão de tempo de vida do ser humano, né?
Uhum.
Será que não foi também um dos motivadores foi para a gente chegar onde é que chegou por causa de patente?
Que
gerando um incentivo? Será que não foi a criação de patente que gerou um incentivo de evolução da humanidade?
Correlação não implica causação. Correlação não implica causação, né? Tu pode, porque tipo, tu poderia ter o mesmo avanço.
Será que não pode ser uma causa?
Tá,
não, eu achei interessante. Tipo, a patente é um incentivo para tu desenvolver tecnologias.
É um incentivo para desenvolver tecnologias.
Para fazer uma melhor, para fazer uma diferente. Será que a gente não tá onde é que a gente tá por causa disso?
Sim, a gente... Inevitavelmente, a gente tá onde a gente tá por causa das coisas que aconteceram.
Mas ao mesmo tempo, ela também atrasa, cara.
Tipo, tu impede outras pessoas de copiarem as tuas...
A gente tem que ter quatro microfones.
Então, mas ao mesmo tempo que tu falou que incentiva, também atrasa. Que naquele tempo que outra pessoa não pode produzir isso junto contigo...
Mas talvez tenha alguém desenvolvendo diferente. Às vezes
tá,
não tem incentivo nenhum.
Tá, mas se a forma dele...
Se a forma dele
for melhor, por que... Tu acha que... Não sei se vai ter outra forma de
mas
melhor.
A teimosia humana, às vezes, quer... Eu faço melhor.
Tá, mas
eu
deixa eu dizer assim, primeiro que esse argumento, ele não prova nada, né? Tipo, tu não... Tens uma correlação ali, tu não tens uma causação. Não consegue provar que, tipo, foi por causa das patentes que aquilo aconteceu. Mesmo porque, tipo, tu tem incentivo pra revolução industrial, tu sempre teve, né? Desde que... Ou posso te dar um outro exemplo. Por exemplo, quem começou a revolução industrial foi a Inglaterra, não foi os Estados Unidos. Então, tipo... Foi na Inglaterra. A Inglaterra, ela foi um dos primeiros países também a... Além de ela ter colonizado o mundo inteiro, né? Ela foi um dos primeiros países a abolir a escravidão também, não foi? Ela aboliu bem no começo, assim. Não sei qual a data também. Assim que ela aboliu, as pessoas tiveram que buscar outros jeitos de fazer... Bem que ela também não tinha muita escravidão lá dentro, né? Mas ela teve que... A Inglaterra, ela teve... Se tu pesquisar, né, agora tem questão histórica, né? Trouxesse fatos históricos, a gente tem que...
pesquisar no Google.
Sim, sim, não. Eu não tenho problema com o teu fato. Eu tô dizendo que trouxesse fatos... O problema é quando a gente traz fatos históricos...
Não, eu tô dizendo na tua linha de raciocínio, às vezes tu pesquisa no Google,
não,
às vezes te ajuda.
Mas tu entende assim, quando tu traz fatos históricos, a gente tem que rebater com fatos históricos, né? Porque é difícil tu não... Daí eu quero dizer que assim, ó... Historicamente, na Inglaterra, tu teve todo um movimento de liberdade, de... entendimento econômico, de... Tivesse vários movimentos de ideia, de, digamos, cultural, não sei se é cultural, mas é cultural, vai. Tipo, teve o John Locke, o Adam Smith, vários pensadores, filósofos liberais, que foi lá em 1700 e pouco, e eles começaram a explicar tipo, a questão de tipo, comércio, como o comércio é bom para as duas pessoas, porque antes disso tinha o mercantilismo, né? Que as pessoas viam assim, ó, que é o que o Trump faz hoje em dia, por exemplo, ah, o comércio ele tem que ser bom para mim e, tipo, melhor para mim, senão eu não vou querer. Mas o comércio, a princípio, é quando a gente troca uma coisa porque é bom para os dois, né? Então, acontece, esse é um tipo de pensamento que até o começo da Revolução Industrial, tu não tinha. Tu tinha, tipo assim, se eu fizesse, se a França tá ficando mais rica, a Inglaterra ela achava que ela tá ficando mais pobre. Por causa que a França tá ficando mais rica, é finito, é a ideia de que as pessoas tinham. E o que eles conseguiram mostrar é que não, tu pode fazer, tu fazendo comércio beneficia os dois. Basicamente esse é o ponto. Então eu quero dizer que assim, isso aí, ele explica boa parte da Revolução Industrial, tão bem quanto tá a ideia da patente, entendeu? Então a patente ela pode ser só uma correlação que aconteceu no mesmo tempo e aconteceu talvez porque as pessoas começaram a produzir coisas, invenções novas, e disseram, pô, eu tô produzindo isso aqui, mas tipo, as pessoas copiaram. E daí eu vou lá pedir ajuda lá pro Estado, ah, Estado, me ajuda aqui porque eu quero ganhar dinheiro com a coisa que eu tô inventando. Daí o Estado, ah, mas por que que tu inventou? Ah, eu vou inventar só porque eu vou lucrar, senão eu não vou inventar. Mas o cara, quando ele inventou no começo, ele não tinha patente. A patente, ela não é uma... Não se inventou a patente e depois começaram a inventar coisas. Inventou-se coisas e depois se buscou-se a patente. Concorda? Então, tipo, patente é uma consequência de invenções. De pessoas que fizeram invenções e que buscavam retorno financeiro.
Certo.
Então, tipo, invenções, elas existiam pré-patente. Essa é a coisa. Então, eu quero dizer assim, ó, a patente ela pode ser uma consequência das pessoas começarem a inventar, ter mais inventores, terem mais poder para poder pedir para o Estado proteção, porque isso é extremamente comum. Quando a pessoa consegue dinheiro, ela pede proteção. E ela, na verdade, como o Renan falou, ela pode ter atrasado. Ela pode, tipo assim, ó, agora que o cara conseguiu a 20 anos de proteção naquele motor ali, ele vai ter 20 anos sem precisar investir mais nada. Porque ele não precisa mais competir.
Tem casos que acontece, e realmente concordo nesse aspecto, por exemplo, de o cara fez uma patente e não explora ela por 20 anos, e ninguém pode fazer por 20 anos. Acontece também. Então, também tem esse lado negativo da patente.
Sobre esse esquema da ideologia da patente na área libertária. Eu tinha lido bastante, me deu um branco agora, cara.
A libertária, a gente... Ninguém...
Ignora, eu tipo sei, assim, não gosta.
Não é aceito como...
É China assim, mesmo.
Propriedade, ela é um recurso escasso. Propriedade, a gente, pra ter propriedade de algo, aquela coisa tem que ser escassa. Porque, tipo, isso aqui é meu e se alguém me tirar, eu vou ficar sem. Então, eu preciso ter um direito de propriedade sobre aquilo.
Uhum.
Agora, a propriedade intelectual, o intelectual, ele não é escasso. No momento que eu jogo pra fora, pro mundo, uma ideia, ela é abundante. Qualquer Sim. pessoa pode replicar aquela ideia e eu não vou perder a ideia porque os outros replicaram. A ideia ainda tá comigo. Então, não tem como te roubar uma ideia, te roubar um texto, te roubar uma informação. Informação não é roubável, ela não é escassa, ela é abundante. Só... Então, não tem por que ter direito de propriedade sobre uma informação, basicamente.
Outra crítica que eu tenho à patente antiga é o fato de, por exemplo, acontecer que nem acontece nos Estados Unidos a guerra da Samsung com a Apple, com o Google, que eu patenteei que se tu passar o dedo para baixo... faz isso, aí o outro, eu patenteei que se eu botar o ícone nesse canto, só eu posso, entendeu? Isso daí, aí vira um câncer patentear de patentes, porque tu pega aquele troço e todas as empresas têm que remendar pra conseguir fazer uma coisa que funcione.
E o Windows, cara, que foi, né, foi um design totalmente inovador, que todo mundo ficou conhecido, mas depois que alguém foi tentar fazer algo novo, não podia usar o que já tinha no Windows pra aproveitar. Todo mundo já era acostumado com aquele sistema, daí tiveram que inventar interface diferente, todo esse esquema aí que tu falou, que às vezes é coisa besteira.
Por causa que a Microsoft tinha patenteado.
Exatamente.
A Microsoft é uma empresa massa pra caramba. Puta.
Daí atrapalhou o desenvolvimento, tô falando.
Sim.
Um outro parênteses aí é que, tipo, a gente começou esse assunto perguntando, pô, a questão social, né, das pessoas não terem capacidade de poderem aproveitar a medicina, né? Só que a patente, o que ela faz é encarecer, né? Ela encarece todas as coisas. Tipo, ela pode até incentivar a criação de coisas novas, mas ela encarece bastante. Por exemplo, o exemplo da Air Fryer é um exemplo bem claro, né? Ela é bem cara, ficou barata. Outro exemplo também, no nosso celular aqui, a gente está pagando porque as empresas de celular, elas precisam usar sinais de radiofrequência, etc e tal, elas precisam usar componentes, e esses componentes precisam ser padronizados. Só que assim, esses componentes, eles precisam usar tecnologias novas, técnicas novas, e essas técnicas, elas são patenteadas por algumas empresas que elas não fazem praticamente nada além de patentear coisas. Então, todo o celular tu tá pagando por coisas que elas... Tu não precisava da patente pra desenvolver. Tu ia desenvolver igualmente. A patente, ela só tá ali pra te incomodar.
Vai encher o saco.
Só que daí a pessoa vai lá, paga ali, tipo, ali, sei lá, $2 por celular pra poder vender o celular por causa que a minha empresa patenteou aquela...
É, existe negócio. Indústria da patente,
existe,
né?
Existe indústria da patente.
É, como... entendo.
Então, acho que o ponto que eu quero chegar, assim, tudo bem, eu não tiro a ideia que a patente, ela vai incentivar alguma coisa, mas tem que escolher todo o custo que ela vai ter nisso, né? Tipo, porque senão é muito fácil, sei lá, me dá dinheiro que eu vou investir pra vocês. Mas invisto no...
Qual que é a diferença de segurança que eu vou ter através de um Estado me provendo uma patente e da segurança que eu vou ter de um Estado me provendo que um segredo de industrial? Por exemplo, nos dois casos, se tem um Estado, os dois casos o Estado te defende. Nos dois casos, se tu não tem Estado para criar regras, então, por exemplo, a patente não existe mais, mas existiria ainda o segredo industrial. Mas simplesmente bota esses espiões industrial que nem existe, o segredo ele é fácil de ser rompido, né?
Sim, mas assim, o Estado ele não defende o segredo industrial. Se o segredo vazar, o Estado não tem nada a ver com isso. Ele não é função dele, assim. Ele
não defende?
Ele não defende.
O segredo industrial não defende.
Tanto que, assim, ele criou o sistema de patentes... É, ele criou o sistema de patentes com essa ideia que, tipo, ó, se tu quer proteção pra tua ideia, tu publica ela, porque daí ela se torna de todo mundo daqui a 20 anos. Era essa a ideia. Então, tipo assim, uma das preocupações pra criar patente é que poderia correr o risco da pessoa que tem uma ideia de produzir alguma coisa, o Teflon vai... E ela, tipo, só ela produz e ela morre, só ela sabe o segredo e o negócio morre junto com ela. Então, um dos medos é que a ideia morresse junto com o dono da ideia, se a pessoa não pode publicar e ter proteção. Só que daí o que acontece hoje? Hoje, se tu for olhar a quantidade de patentes que tem no mundo, tem, tipo, milhões e milhões e milhões e milhões de patentes. E, tipo, quando tu vai produzir uma coisa nova, tu não vai ficar olhando milhões de patentes. Tu tens a ideia na tua cabeça e tu quer produzir. Só que provavelmente o que tu tá pensando já tem uma patente. E possivelmente tu não pode fazer. Porque alguém patenteou, alguém não se importou. E tá lá patenteado. Entendeu?
E uma marca?
Marca, ela tem um... Ela ganha um caráter especial que, assim, ó. Se tu é a Coca-Cola, vamos dizer, tu fez a tua marca Coca-Cola. Eu posso querer pegar a marca deles e usar igualzinho. Eu só não posso dizer que eu sou a Coca-Cola. Que eu estou vendendo o produto da Coca-Cola, que é a Coca-Cola. Com esse tipo de... Assim, Coca-Cola registrada, tipo, criada em 96, no lugar tal. Eu não tenho como... Se eu me declarar como essa Coca-Cola, eu vou estar me declarando fazendo...
Estelionato.
Estelionato, ele é uma quebra de contrato.
Aí a pessoa botar lá no produto, pega uma garrafa igual, que não tem patente, uma parte de logotropia igual, a cor do produto igual, só que tá lá, Coca-Cola, e vai botar assim, ó, produzida por Philip Hyde. Entendeu?
Sim. Posso só que daí... Isso? Só
aí,
que daí,
olha,
assim,
imagina,
ó,
a confusão que vai dar isso aí.
Só... Não.
Entendeu a lógica? Entendi.
Qual é a confusão que vai dar?
Total.
Tá, tipo, tu vai confundir os clientes,
mercado,
é isso que tu quer dizer.
Tu
não, o cara vai tomar marca, coca, vai falar, essa porra tá com gosto de skin coca.
É assim, ó. É que hoje o que acontece? Hoje tu tens o Estado, e o Estado, ele é o garantidor das coisas, né? O Estado diz que tá tudo funcionando e as pessoas passam a vida... Agora, se tu não tem Estado, tu se torna responsável pelas tuas escolhas, certo? Essa é a liberdade, né? Liberdade é tu se tornar, tu escolher tuas coisas. Só que acontece, num lugar sem liberdade, a reputação, ela se torna muito mais importante. Por quê? Eu vou comprar sempre no mercadinho ali, porque o mercadinho ali é o que tem os produtos que eu sei que eu gosto. Então, se aquele cara vende a Coca-Cola que é do Felipe ou a Coca-Cola do Vitor, que os dois produzem, tanto faz pra mim. Eu quero a mesma Coca-Cola, a marca não me importa, entendeu? Não importa quem produz. Agora, se o mercadinho dali mudar a marca da Coca-Cola, eu vou ficar chateado, porque eu comprava essa daqui... E começou a vender essa. Só que sim. Daí eu vou olhar para aquele mercadinho e falar, não, vou comprar em outro lugar. Porque eu não confio mais nesse mercadinho. Então, a reputação, ela é muito importante num mercado sem Estado. Hoje, não, reputação, ela é de menos. O Estado, ele garante tudo. Mas vai lá.
É que eu só tenho um ponto contra o que tu fala. É que tu é muito romântico, né? Na tua visão de que... Ah, não, o romântico que eu digo é... Não é... É que o romântico é que vê que vai dar tudo certo.
Roma.
Ah, e o lojista não comprou mais a Coca-Cola que eu gosto, deixo de ir lá. Mas às vezes ele deixa de comprar porque financeiramente já não convém mais. Aí não convém mais. Aí é um complexo tão grande. Eu só pensei o seguinte: nossa, que filme legal que ia dar pro Spielberg, né? O cara gosta de fazer umas coisas de ficção científica, ia ser muito legal, né? Tem uma baita assim, ficção científica do anarcocapitalismo.
Tá, mas vamos lá. Deve
ter algum filme legal sobre isso.
Deixa eu te perguntar, Felipe. Tu confia mais no Forte Atacadista ou na Prefeitura Municipal de Florianópolis?
Ah, prefeitura, né? Eu sei que
tu não queria essa. Então, tipo assim, tu vai confiar, em média, muito mais numa empresa privada do que num Estado, sabe? Só que hoje tu tá me dizendo que, tipo, o Estado te garante mais coisas.
Mas por que tu vai confiar mais numa empresa privada?
Porque a empresa privada, ela precisa o tempo todo te oferecer um produto de volta, né? Ela precisa te oferecer uma coisa que tu queira comprar. O Estado ele não precisa de oferecer nada.
Eu vou confiar mais no serviço deles.
No serviço deles,
No medo deles de perder a gente. O Estado não tem medo de perder a gente.
Não tem medo de perder.
Não tem medo, porque não tem... Eles são obrigados.
A gente que tem medo do Estado.
Só deixa eu fazer uma pergunta. Patente e direito autoral tem diferença?
Tem. Patente, ela é... Eu sou o cara que fala, responde tudo, né?
Gostei.
Patente, ela é sobre uma ideia abstrata. Ela pode, tipo... Tipo, pensasse numa forma nova de, sei lá, de lavar roupa. Daí tu faz uma patente sobre aquilo ali. Direito autoral, é mais sobre uma informação do que sobre uma ideia. Tu escreveu um livro, tu fez uma música, tu fez um programa de computador, né?
Os dois são passados hereditariamente?
Patente, ela tem duração de... Patente é como se fosse uma propriedade, né? Ela tem uma propriedade que expira, assim. Então ela tem uma duração de uns 20 anos. Quem for dono da patente pode vender aquela patente. E pode usá-la como ele quiser. Ele pode, tipo, cobrar dos outros e tudo mais.
E o direito autoral?
E o direito autoral, ele depende de país, assim. Daí, se eu não me engano, nos Estados Unidos, eu vou saber mais dos Estados Unidos do Brasil, né? Porque o Brasil... Não, é que os Estados Unidos, ele acaba mandando no resto do mundo em questão de direito autoral. Mas ele... O direito autoral, nos Estados Unidos, é a vida do artista... É a morte do... A data da morte do artista, mais 70 anos. Isso por causa da Disney.
Da Disney, eu ia falar, com certeza.
Tá, mas daí o cara
até
morreu...
Até acabar os 70 anos, quem... né, a Disney entra com o processo, faz um lobby e bota pra
quem
100.
Quem se beneficia é necessariamente a família ou quem estivesse no...
No testamento.
É um produto.
Nos Estados Unidos, ele é um produto. No Brasil, ele é um pouco diferente disso. O direito autoral é sempre do autor... Só que ele pode vender o direito pra outra pessoa publicar e etc e tal.
Tá, e se ele não vender, é pra quem tiver no testamento?
Ou
pra família,
isso,
no caso.
É questão de herança.
Isso é uma coisa ridícula, cara, que eu acho. O cara criou uma música, o produto é dele. Então, ele tem o benefício sobre aquele produto que ele criou. Ou seja, beneficia a criatividade dele. Por que que quando ele morre, alguém continua ganhando em cima de uma coisa que ele criou e não a pessoa que tá...
É porque tá vendendo.
Que tá em posse. Isso. Então, é um produto, cara.
É um produto.
Então, mas é um produto... Então, filosoficamente, é estranho.
Por isso que
é
propriedade intelectual, né? Uma propriedade...
Michael Jackson vendeu parte do produto intelectual dele, né, antes de morrer, né? Porque tava precisando de dinheiro, tava precisando...
Isso é algo inerente à pessoa, né?
Era Sony e Paul McCartney.
Na verdade, que eu saiba, o Michael Jackson comprou os direitos dos Beatles.
Isso.
E daí o Paul McCartney ficou até puto, eles eram amigos e tal, e até deu uma arranhada na amizade. Não sei, não sou amigo do Paul McCartney pra saber, mas é a fofoca que chegou em mim.
Vamos mandar uma mensagem no WhatsApp aqui.
Olha, acho que a gente pode encerrar por hoje, já são 50 minutos aqui, 54 minutos. Bem... Tratamos hoje de diversos pontos de vista sobre o mundo sem Estado. Queria agradecer a presença dos caros colegas nesse debate, pela disposição, por estar se expondo também. E a gente marca um próximo encontro. Você que ficou com alguma dúvida, manda aí pra gente, manda uma mensagem. Richard Fogaça Nencota é nosso ouvinte. Obrigado, tá? Pela participação. Continue assim, talvez seja só você que participe.
Quando tu vim aqui pro Brasil, a gente faz uma participação especial e tira todas as dúvidas em loco.
Em loco, sim. Tá convidado, como primeiro ouvinte a mandar pergunta, a participar do podcast quando vier aqui pro Brasil. Ficou alguma dúvida, deixe seu comentário, manda um e-mail para pósmodernos2s@gmail.com. E aproveite o seu dia, o seu instante e até breve.
Falou. Thank you.
Música